Sim, se ouve-se. Muito bem. Sr. Deputado Rosário Gamboa, muito obrigado pelas questões que me coloca. De facto, uma constante dos últimos meses, diria quase dos últimos dois anos, tem sido a necessidade de garantir um apoio à Ucrânia face à situação em que se encontra após a invasão e o ataque militar por parte da Federação Russa. Esse apoio à Ucrânia tem-se manifestado de múltiplas formas e tem vindo a ser sistematicamente reafirmado e reforçado por parte da União Europeia e bilateralmente também na relação entre a Ucrânia e os vários Estados-membros que compõem a União, designadamente, com o nosso, no nosso caso, com Portugal. E as dimensões são múltiplas, tem sido numa primeira fase a dimensão essencialmente humanitária e de recepção de refugiados que fugiram do conflito, tem sido naturalmente o apoio diplomático, o apoio político, mas com muita importância o apoio financeiro para as necessidades mais prementes do dia-a-dia, para a manutenção do funcionamento do Estado ucraniano e o apoio militar para que a Ucrânia consiga continuar a assegurar a sua defesa, a sua legítima defesa perante esta agressão. E é isso que tem estado em causa também agora recentemente nestas discussões. No quadro da discussão sobre a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, que se iniciou em dezembro e continuará agora no Conselho Europeu da próxima semana, trata-se justamente de encontrar um mecanismo estável, previsível, que assegure o auxílio financeiro à Ucrânia. No ano passado foi possível, através de um conjunto de empréstimos no âmbito do apoio macrofinanceiro à Ucrânia, garantir um apoio de 18 mil milhões de euros, mas é preciso encontrar uma solução mais estável e foi isso que a Comissão propôs em torno destes 50 mil milhões e eu espero sinceramente que na próxima semana se possa encontrar o tal acordo a 27 que permita enquadrar este auxílio financeiro naquilo que é o orçamento da União, com as suas regras, com as suas instituições, com os seus mecanismos de controle e de fiscalização, etc., porque seria a melhor forma de garantir esse apoio continuado à Ucrânia, sobretudo quando vemos que, de outras latitudes, esse apoio começa a ser mais ou posto em causa, ou atrasado, ou dificultado. A União Europeia não pode falhar nessa dimensão, não irá falhar certamente. E por isso digo que se por acaso não for possível encontrar uma solução no quadro da União, uma solução verdadeiramente europeia a 27, seguramente haverá uma solução que reúna os 26 Estados-membros que estão de acordo e que garantirão esse apoio, que não colocarão em causa o apoio financeiro à Ucrânia ao longo dos próximos anos, e essa garantia é muito importante que seja dada. Para além disso, o apoio militar é também essencial e é uma dimensão que tem estado também em discussão, que designadamente estará na agenda do próximo Conselho Conjunto Informal de Negócios Estrangeiros e de Defesa, que terá lugar também na próxima semana, e em função disso, creio que eventualmente será possível também tomar algumas decisões importantes que poderão eventualmente também acabar por entrar na agenda do Conselho Europeu de dia 1 de dezembro, de forma que seja pelas contribuições bilaterais dos vários países que formam a União Europeia, seja através de mecanismos verdadeiramente europeus, como tem sido o caso até agora do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, se continua a garantir que a Ucrânia tem as condições necessárias para assegurar a sua legítima defesa. E depois há, naturalmente, outras dimensões. Como é sabido, a agressão russa tem usado de tudo tem tornado tudo em armas, tem usado a energia com ataques ao sistema energético ucraniano, tem usado o frio típico do inverno para causar sofrimento também ao povo ucraniano e tem usado a alimentação e o escoamento dos cereais, que é a principal produção agrícola da Ucrânia. Tudo isso tem sido transformado em armas neste conflito e a tudo isso a União Europeia tem vindo a saber responder. Também com, para além da dimensão do apoio à Ucrânia, com um conjunto sucessivo de pacotes de sanções ao agressor, neste caso à Rússia. Vamos já no 12º pacote de sanções e creio que até ao 2º aniversário da invasão, portanto até ao dia 24 de fevereiro, será possível vir a aprovar um 13º pacote de sanções à Rússia. Tudo isto são elementos muito importantes, a que se soma naturalmente a discussão que tem vindo a evoluir em torno do alargamento e de uma futura adesão da Ucrânia, mas não só da Ucrânia, de outros países candidatos a leste e nos Balcãs, e como aqui discutimos muitas vezes, de facto o tema do alargamento e da adesão tem vindo a ganhar um novo elan e uma nova velocidade, e é algo que, por razões geopolíticas, entre outras, se impõe e que deve ser preparado. Deve ser preparado no trabalho conjunto com os países candidatos e, por isso, logo, praticamente, muito pouco tempo após o pedido de adesão formulado pela Ucrânia, Portugal fez uma oferta de assistência técnica à Ucrânia no seu processo de adesão, na preparação para a adesão à União Europeia, e temos vindo a colaborar com a Ucrânia neste domínio, bem como com outros países candidatos, e, portanto, na dimensão do apoio aos países candidatos para cumprirem os critérios que permitam vir a aceder, quer na dimensão da própria preparação da União Europeia, do seu modo de funcionamento, do seu orçamento, das suas regras institucionais e das suas políticas, para que possamos funcionar um dia, não a 27, mas a 30 e qualquer coisa Estados-membros, e essa também é uma discussão muito importante que está em curso, sempre com uma mensagem muito forte como pano de fundo, é de que não deixaremos a Ucrânia sozinha e estamos com este país na situação difícil que se tem vindo a passar. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Esta nossa reunião hoje, esta nossa sessão plenária, tem particular importância porque, de facto, o Conselho Europeu Extraordinário, dia 1 de fevereiro, vai procurar resolver aquilo que deveria ter sido resolvido em dezembro. Nós estamos num momento crucial da guerra da Ucrânia, com uma escalada em crescendo diária, com pesadas baixas na frente ucraniana que defende o país, e nós assistimos a uma Europa que não está unida e que chega a usar subterfúgios de sair da sala para podermos ter decisões que dizem respeito a todos os Estados-membros. Vimos o Parlamento Europeu discutir especificamente este Conselho Extraordinário dia 1 de Fevereiro e houve inclusive uma resolução com dois pontos que eu gostaria de realçar. Um primeiro, não ceder às chantagens de algum modo que a Hungria faz. E um segundo ponto, um certo desconforto com o facto da Comissão ter transferido algumas verbas de fundos europeus para a Hungria, embora tenha retido 20 mil milhões de euros. E a primeira pergunta que gostaria que nos esclarecesse é: caso no dia 1 de fevereiro não exista condições para uma decisão a 27 por unanimidade, se o governo português estará, na sua opinião e na forma como irá expressar a sua posição, disposto a abrir um procedimento no âmbito do artigo 7º, para impedir, inclusive, que a Hungria tenha direito de voto por violação dos aspectos fundamentais e nucleares da União, que é o desrespeito pelo Estado de Direito, que é o desrespeito também pelo princípio da solidariedade e pela defesa dos valores da liberdade, que atualmente é travado em nosso nome pelos ucranianos. Gostaríamos de saber a posição de força, até que ponto o Estado português está comprometido com esta decisão a este nível. Gostava ainda de ouvir uma outra questão que se prende com os 50 mil milhões de euros do pacote de apoio à Ucrânia neste momento. E há uma circunstância que, de resto, o Sr. Secretário de Estado já aflorou, que é o facto de nós não querermos que isto seja um apoio circunstancial, mas percebermos como é que este apoio poderá ser prolongado no tempo, previsível, até porque tudo o que existe a fazer na defesa da Ucrânia e da Europa, seguramente esses 50 mil milhões terão que ser reforçados. E aqui surge a segunda pergunta sobre esta parte que lhe gostaria de fazer. Nós temos muito receio que, quando se ouve um reforço de recursos próprios da União, isso possa significar mais impostos para os cidadãos europeus. E a pergunta que lhe faço é: esses recursos próprios adicionais, este reforço orçamental, é de onde? Provém de onde? É de mais impostos aos cidadãos europeus ou de outros mecanismos, eventualmente fiscais, para aumentarem a receita? A minha segunda parte da minha intervenção é uma reflexão que se prende com o tempo e o momento em que nós vivemos. Nós temos que ter a consciência que se perdermos a nossa fronteira oriental, isto é, dito de outra forma, se a Federação Russa ganhar a guerra e conquistar a Ucrânia, nós perdemos a defesa da nossa fronteira oriental. E estamos convictos que aquilo que é a intenção de Putin é prosseguir esta incursão. Aliás, se em 2014 a Crimeia não tem sido anexada com a passividade do mundo ocidental e do mundo civilizado, porventura esta aventura não teria acontecido a 24 de fevereiro. E há o senhor chanceler alemão, Olaf Scholz, já deu um grande alerta. A Europa tem que se preparar bellicamente, tem que ter uma indústria de defesa, tem que produzir armamento. O senhor ministro João Gomes Cravinho disse que vamos falhar a entrega em março de 1 milhão de munições à Ucrânia. Isto é dramático. Muitos dos países europeus só têm reservas de guerra para manterem um combate em meia dúzia de dias. A Europa deixou de estar preparada bellicamente. E o senhor chanceler alemão, reforçado com o senhor ministro da Defesa alemão, vieram dizer que agora é o momento da Europa se reforçar bellicamente, quer pela indústria de defesa própria, até porque o quadro geopolítico mundial alterou-se. Os Estados Unidos têm uma dificuldade em falar a uma só voz e juntar-se à Europa na ajuda à Ucrânia, como estamos a ver agora, independentemente de quem venha a ser o próximo presidente norte-americano. A Europa, com essas indecisões que a Hungria protagoniza no seio dos 27, é uma Europa que se apresenta débil, não coesa, e nós caminhamos para um cenário que em tudo nos relembra os fatídicos anos de 36 a 39 do século passado. Nós hoje temos que ter a consciência de como nos preparamos a sério para a guerra, para conseguirmos ter a paz, porque se fraquejarmos, vamos seguramente, para além da fronteira oriental, ter uma mudança daquilo que são os países do eixo, e esta mudança passará por Moscovo, Teherão, Pyongyang, Pequim e, quiçá, eventualmente, Caracas. E esta nova ordem é o maior atentado aos valores da nossa União Europeia, aos valores que nós acreditamos e ao nosso futuro. E hoje, neste Conselho Europeu Extraordinário de 1 de Fevereiro, é disso que vamos estar a tratar. Eu julgo que não tem havido uma consciência precisa que estamos num momento e num quadro bélico mundial que pode anteceder aquilo que nós já vivemos duas vezes no século passado. E sobre essa matéria, o senhor chanceler alemão pediu que a Comissão liderasse uma relação com todos os países da União para que entregassem uma lista de contributo efetivo de meios militares na próxima reunião de 1 de Fevereiro, para que se pudesse avaliar qual é, em 2024, a ajuda concreta em matéria militar à Ucrânia. E a pergunta que lhe faço é: Portugal respondeu a este desafio, fez esta lista, leva esta lista, e se a fez, que partilhe connosco qual é o contributo real que Portugal vai dar na ajuda à Ucrânia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, coloca a questão de saber se no próximo dia 1 de Fevereiro não for encontrada uma solução unânime. Como eu já tive a oportunidade de me referir na minha intervenção inicial, creio que podemos dar como certo que haverá uma solução para continuar a assegurar o apoio financeiro à Ucrânia. Idealmente, por unanimidade, a 27, se não for possível, entre os 26, que já deram o seu acordo a essa mesma solução. Depois, neste contexto, o Sr. Deputado pergunta, mas então se a Hungria mantiver o seu veto, o seu bloqueio, deve abrir-se um procedimento ao abrigo do artigo 7º contra a Hungria? E quanto a isso, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: ponto número 1, já existe um procedimento ao abrigo do artigo 7º aberto em relação à Hungria, por iniciativa do Parlamento Europeu. Aliás, que o deputado Rui Tavares conhece bem, esteve envolvido nessa matéria quando foi eurodeputado, que tem vindo a correr os seus termos. Em todo o caso, eu diria que não devemos misturar